A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui é Patrícia Armentano. Apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar sobre a 10ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que está acontecendo durante toda esta semana em todo o país. Quem está comigo hoje aqui é o magistrado Marcos Araújo, juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Almirante Tamandaré. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Muito boa tarde. Seja bem-vindo, magistrado.
Boa tarde, Patrícia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Desejo boa tarde também a todos os rádios.
Bom, para começar a nossa conversa, magistrado, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, né, de como está acontecendo, como está chegando ao fim a 16ª edição da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa.
Perfeito. Patrícia, nós temos um objetivo na Semana da Paz em Casa, né, Capitania Paraná e pelo Conselho Nacional de Justiça, dá prioridade aos julgamentos de causas envolvendo violência contra a mulher em ambiente familiar ou doméstico. Então, o resultado dessa semana, entendo como muito positivo, na minha unidade judicial, foram 139 audiências designadas para resolução de, tanto para prestação jurisdicional efetivamente, como sentenças, e também a oitiva de vítimas, audiências preliminares, audiência de justificação, cartas precatórias. Então, nós previmos ouvir 180 pessoas, estamos concluindo muito próximo desse número, poucas faltas. Então, eu vejo como muito positivo e eu sei que o Estado do Paraná tem seguido a mesma linha, porque há, assim, uma vocação do magistrado em dar prioridade ao julgamento desses casos, principalmente nessa semana.
Sim, e a participação do Poder Judiciário, magistrado, nessa semana dá uma maior efetividade à Lei Maria da Penha?
Ah, com certeza, né? Com certeza. A Lei Maria da Penha, ela não é um instrumento de punição, né? Ela é um instrumento de proteção, que traz alguns requisitos que estabelecem garantias fundamentais à mulher em situação de violência. Então, ela é o principal instrumento de trabalho quando se fala em violência contra a mulher, enfrentamento dessa violência. Então, ela tem sido a bíblia de todo julgador, de todo agente ministerial, dos próprios defensorias públicas e da própria advocacia, né? Que ela serve de norte, sim, seguindo tratados internacionais, do qual o Brasil é signatário, justamente na intenção de coibir e reprimir a violência contra a mulher, mas também na parte da prevenção.
Sim, nós não podemos negar, não é mesmo, magistrado, os avanços que tivemos aí nos quase 14 anos, né, da promulgação da Lei Maria da Penha, os avanços em combater a violência, né? Mas o que eu quero saber, os números de agressões, de violência contra a mulher e principalmente feminicídio ainda são muito assustadores, não é mesmo?
Sim, esses números nós temos sofrido com a dificuldade ainda da própria segurança pública de catalogar esses números. Nós ainda não podemos taxativamente afirmar que esses números estão aumentando ou se nós efetivamente passamos a catalogar corretamente a partir de agora. Nós completamos 5 anos de vigência da lei do feminicídio nesta semana, né, no dia 9, inclusive.
Sim.
E de lá para cá, esses números têm aumentado quase que progressivamente, né, em números assustadores. Mas, gente, eu acredito que esse número tem muito a ver com a forma de contagem. Ainda há uma dificuldade muito grande do sistema de justiça em geral, da segurança pública, de promover a identificação do que efetivamente é um feminicídio, né? A diferença entre uma morte casual, sem vinculação com a questão de gênero, de sexo, com a relação da discriminação da figura da mulher, que são os tipos que se enquadram no feminicídio, e a morte, né, comum, que se enquadraria aí num humanicídio, né, para trazer para o homicídio. Então, existe ainda uma melhoria na qualificação das pessoas que estão catalogando isso, que começa lá embaixo, na elaboração de um boletim de ocorrência. Então, a identificação equivocada, ela pode gerar números que poderiam ter sido altos desde 2015, já considerando com feminicídio. Mas, ainda assim, é número alto. Mesmo não considerando essa categoria nova e importante do feminicídio, a morte de 4 mulheres em um país como o Brasil, 4 mil mulheres por ano, que essa média que tem sido mantida, é um número assustador, né? Porque, em princípio, essas mulheres não estão sendo mortas por mulheres, elas estão sendo mortas por homens. Então, é uma taxa assustadora e a gente tem tentado, na medida do possível, trabalhar muito preventivamente para quebrar essa cultura do desrespeito, da humilhação, da violência que afeta todos os lares do nosso país e tem reproduzido esses números.
E, magistrado, nós podemos dizer que o feminicídio ele acontece normalmente de autores mais próximos dos companheiros, dos maridos, dos namorados, e não um crime qualquer na rua por um desconhecido?
Sim, a maior parte dos casos que já são enquadrados como feminicídios, eles estão efetivamente ligados a pessoas próximas, conhecidas, membros de família e principalmente ex-companheiros, né? Os números chegam a 30% ocorre dentro da própria casa da mulher, né? E outros, já depois de termos de relacionamento, em situação externa, em que a mulher está desprotegida, mas também por pessoas próximas, parentes ou ex-companheiros. É lógico, o número também de autorias desconhecidas, né? Que a gente não consegue comprovar efetivamente quem foi o autor, mas na maior parte dos casos em que a autoria é definida, há uma proximidade muito grande, né? O que a gente traz realmente aí, que é o que facilita a categorização do feminicídio. Com a identificação da autoria, é muito mais fácil poder afirmar que o motivo do crime foi essa relação familiar ou doméstica anterior.
Sim. Agora, magistrado, gostaria de saber como que é a situação aí na sua comarca, em Almirante Tamandaré. Números de violência, por exemplo, contra a mulher.
Nós temos Almirante Tamandaré, uma cidade peculiar, né? Nós temos um histórico de agressão muito grande contra a mulher, um fato que ocorre desde o ano de 2000, inclusive gerou até matérias importantes na mídia nacional. É um caso chamado Caso das Mulheres em Tamandaré, onde nós tivemos até 22 mulheres assassinadas de modo brutal, torturadas aqui em Tamandaré, uma época em que nós tínhamos milícias instaladas aqui.
Sim.
Uma fase negra e uma chaga aberta nessa comunidade, mas em virtude de uma cultura machista muito arraigada e uma violência premente pela ausência do Estado. Ainda é um município carente de segurança pública, ainda é um município carente de infraestrutura, de políticas públicas, pela carência de recursos mesmo. É um município pobre, um município que está localizado à margem da capital do Estado, mas que tem uma dificuldade muito grande de implantação de empresas, geração de renda, emprego. Então, nossa população é uma população humilde, população pobre, baixa cultura, isso facilita germinar esse mal aí da dor, do sofrimento, e as pessoas têm dificuldade de levar os casos a conhecimento da autoridade policial, justamente pela falta de homens trabalhando na segurança pública, seja preventivo, seja na polícia judiciária. Então, nossos números ainda são altos, porém, nos últimos 2 anos, 3 anos, nós temos tido uma queda importante. A Almirante Tamandaré, ao contrário da maioria dos municípios do Paraná, tiveram uma queda no número de feminicídios. Nós tivemos apenas 3 tentativas de feminicídio. E eu falo apenas comparando com outros municípios que tiveram feminicídios consumados. Nós não tivemos nenhuma situação de feminicídio consumado. Todos eles foram identificados, todos eles estão respondendo, inclusive alguns deles presos. E nós temos diminuído muito o número de crimes gravíssimos contra mulheres, como os feminicídios e estupros, né? Mas o número de registro de medidas protetivas é alto. A média no Paraná foi 36% de aumento de 2018 para 2019, e a Almirante Tamandaré foi em 39%. Mas isso, grande parte, pelo trabalho que tem sido realizado junto com a rede de proteção, junto com o Ministério Público e o Poder Judiciário engajado aqui com um encaminhamento pela CIVID. Nosso fortalecimento da rede fez com que o número de medidas aumentasse, porque as pessoas estão mais conscientes dos seus direitos, em especial as mulheres.
Sim.
A comunidade também está participando, denunciando situações que eles sabem que a mulher não consegue sair desse ciclo de violência, fazem a informação via 180, denunciam na rede de proteção, e esses casos têm chegado para nós, e inclusive via rede de saúde também. Isso para nós é um número que aparentemente parecia ser ruim, mas, por outro lado, demonstra que a informação está chegando. E é assim que a gente combate a violência, com a informação. Empoderando a mulher, sabendo que existe uma rede que pode lhe dar um atendimento, que pode lhe permitir sair dessa situação de violência, desse relacionamento abusivo, e reconstruir a sua vida, né? Com liberdade, com autonomia, nesse sentido. Então, Almirante tem ainda lutado para baixar esse número, mas hoje ainda é um número alto. Mas é alto no sentido de medidas protetivas. Isso é importante. Nós queremos que as medidas protetivas aumentem, porque isso significa que as mulheres estão realmente identificando o problema e buscando ajuda.
E, doutor Marcos, mesmo sendo um número alto de medidas protetivas, essas mulheres estão seguras, estão trabalhando aí no município, estão tendo uma vida normal e longe, inclusive, da possibilidade de aumentarem o número de feminicídio na região?
Nós temos uma pesquisa até recente, do ano passado, foi publicada na imprensa, a relação entre feminicídio e as medidas protetivas, né? Esse número eu acho que é extremamente relevante, porque estabelece qual dos homens, dos feminicídios que nós tivemos no Paraná em 2017, foram 46. Desses 46 consumados, né? Desses 46 feminicídios consumados, 6 mulheres tinham medidas protetivas e 40 não tinham. Isso demonstra uma relação enorme entre a garantia que a medida protetiva tem para salvar suas vidas. São somente 13 mulheres que morreram com medidas protetivas, 87% delas não tinham. Elas não buscaram ajuda, elas não recorreram ao Poder Judiciário. A questão é assim, dessas 87%, quantas delas poderiam estar vivas hoje se tivessem buscado acolhimento, afastamento do lar, proibição de contato e outras medidas que podem ser adotadas, principalmente naquele momento de maior tensão, né? Aí os gatilhos da violência, que é geralmente a separação e a não aceitação do término do relacionamento, descobrimento de alguma situação de conflito com traições, enfim, são os principais gatilhos da violência. É nesse momento em que o Estado está presente. Nós temos uma rede fortalecida, ela foi reconstruída, está sendo capacitada a cada dia. Nós temos trabalhado com uma medida importante, colocar o agressor imediatamente para refletir sobre seus atos no curso de reflexão sobre a violência contra a mulher, quando narrado o fato pela mulher na delegacia. Então a gente não espera a sentença, a gente tem antecipado isso, e tem trazido um resultado muito importante, praticamente de reincidência zero desses homens que têm passado pelo curso. Então, a celeridade na resposta a essa mulher que recorre ao Poder Judiciário, à rede de proteção, tem trazido um resultado muito positivo para ela. E com acompanhamento muito próximo, né? Em 3 meses, a gente está marcando uma audiência para saber da necessidade de agravamento, de descumprimento das medidas protetivas, sem olvidar do encaminhamento imediato de todas elas para o serviço de proteção. Assistência psicológica, assistência social, capacitação para o trabalho, para sua autonomia pessoal. Então, todo esse trabalho tem trazido um resultado que está se mostrando nos números. Isso nos deixa muito contentes.
Sim.
E demonstra que o município está no caminho certo, que é fortalecendo a rede, que é levando informação, que é trabalhando na prevenção junto nas escolas, junto com as famílias, para que este mal não chegue à gravidade do feminicídio, né? É importante lembrar que o feminicídio não é o primeiro ato. Uma mulher que foi vítima de violência na gravidade do feminicídio, ela já foi vítima de violências menores. Começa com a violência psicológica, começa com a violência física, a violência moral, e ela vem progredindo até chegar ao feminicídio. Não, a violência brutal, ela não é o primeiro ato. Então a gente tem que estancar esse problema quando ele está incipiente. E esse é o papel, é o desafio que a Semana da Paz e todo o trabalho do judiciário, inclusive da imprensa, né, nesse serviço de utilidade pública, de informar a mulher, para não deixar essa situação avançar, de não entender com um simples tapa, porque esse tapa amanhã pode se transformar em algo mais grave.
Sim, doutor Marcos, o autor de agressões, ele vai dando sinais durante muito tempo, até por anos, por exemplo, é um ciclo que pode demorar anos até que possa chegar aí ao limite da situação, a um feminicídio?
Claro, com certeza. É progressivo, né? A violência, ela é progressiva, até porque o companheiro, que geralmente é o autor deste crime grave, que é o feminicídio, ele tem um projeto com essa mulher. Ele, um dia, ele se reuniu com ela, definiu um projeto de vida, né, de construir uma família, de realizar um sonho, de ser feliz de um marido. Mas alguma coisa deu errado no meio desse caminho. E esse algo que deu de errado, ele começa a mostrar seu descontentamento ao longo deste relacionamento.
começa com a violência psicológica, começa com a humilhação, com o desprezo, né, com o desrespeito, com a exposição de fragilidade dessa mulher, fragilidades pessoais, físicas, sexuais, seja quais forem. Então, esse desrespeito, me parece que a palavra respeito seja o grande sinal, né? O homem que ama, efetivamente, ele nunca expõe a sua mulher em qualquer situação, principalmente em situações públicas.
Sim.
E o agressor não tem essa precaução.
Uhum.
Ele expõe ela em qualquer situação. Ele faz questão de mostrar que ele é superior e que ela é menor, que ela está submissa a essa situação. E a mulher tem que ter condições de identificar isso. O nosso desafio é capacitar essa mulher para perceber esse relacionamento abusivo e começar a corrigir essas condutas. O objetivo nunca é destruir o relacionamento de ninguém, segregar o homem violento. O objetivo é que ele perceba o quão violento ele é nas suas condutas, nas suas posturas, evitando que isso progrida, né? Porque é numa situação de estresse mais grave, numa situação de destempero, pode vir uma reação gravosa que leve a um crime grave como um feminicídio. Então, a importância de observar esses sinais de violência pequenos, mas que para a mulher nunca pode ser pequeno. Para ela é uma violência. E o primeiro sinal de desrespeito tem que ser estancado imediatamente, porque ele evolui. Ele cresce e, infelizmente, as vítimas são as mulheres.
Essas situações de estresse, de discussão, de violência contra a mulher, elas tendem a aumentar, magistrado, nos finais de semana, quando a família está mais tempo reunida, né, junta e conversando e vivenciando ali, né, as horas dos finais de semana, ou não?
Não, tem sim. Tem uma relação, a gente consegue perceber pelo número de prisões, né, de autuações que ocorrem em flagrante. Então, assim, final de semana a gente tem muita prisão em flagrante em situação de violência doméstica, pelo menos aqui no nosso município.
Sim.
Primeiro que é momento de descontração, de lazer, né? Então, é o momento que o trabalhador deixa o seu trabalho, na sexta ou no sábado após o almoço, e ele se encontra, ou ele se vê no direito de abusar um pouquinho do álcool. Muitas vezes tem a presença da droga também.
Sim.
E aí, infelizmente, os seus freios são liberados, né? Seus freios sociais. No meio da semana, ele tem o compromisso de amanhã, às 7 horas da manhã, estar no trabalho, estar de pé para ir para o trabalho. Então, ele sabe que não pode abusar do álcool. Mas no final de semana, não. Então, assim, é o compromisso pessoal com a sociedade o impede de se investir no abuso do álcool ou da droga. E a presença desse elemento químico na vida do homem, principalmente, às vezes até o consumo comum com a mulher, às vezes até em casa, acaba levando a essas situações. A gente sabe que o álcool, né, a droga, ele é um desinibidor, né, revela instintos do homem que são controlados em regra quando nós estamos sóbrios. E este fator acaba sendo mais comum no final de semana. No final de semana de relaxamento, onde as famílias estão reunidas, sempre tem uma festa, sempre tem uma situação mais próxima. E o próprio contato, né? O meio da semana é o dia que todos estão trabalhando, os filhos estão estudando, está todo mundo envolvido, chega em casa, já todo mundo cansado, porque amanhã tem que acordar cedo. Não dá tempo para o problema aparecer, para o conflito ser focado, mas no final de semana tem. E é nesse momento em que acaba gerando maior número de incidência. Então é importante que as famílias também tenham esse cuidado, né? De perceber a presença desses gatilhos de violência, que a gente identifica um número muito alto de causa da violência, eles trazem isso como justificativa, até a própria mulher. Ele é um homem muito bom quando está sóbrio, mas bebeu, ele se descontrola.
Uhum.
Isso é recorrente nas falas das mulheres em situação de violência. Então, tem uma relação direta entre o consumo, o abuso de álcool e drogas, e também o final de semana, que é um momento de lazer, um momento de descanso, e a presença mais próxima da família faz com que esses conflitos venham à flor da pele e acabem gerando essas situações.
E, por exemplo, terceiros, né? Alguém da família, parente, vizinhos, alguém passando na rua, ouve gritos, uma briga, uma discussão. Essa pessoa pode fazer uma denúncia, mesmo não tendo certeza do que está acontecendo naquele momento, magistrado?
Eu não digo que pode, eu digo que deve. Eu acho que até hoje nós estamos aqui preocupados, tão preocupados com o coronavírus, né? Nós vivemos num país que tem 60 mil mortos por ano. É um número absurdo, isso é mais que epidemia. A gripe não vai matar tanta gente quanto nós temos mortos pela violência.
Sim.
Então, o dever do cidadão, de defesa da vida, é de fazer esse anúncio, mesmo na dúvida. Porque o anúncio, a denúncia deste fato no Via 180 é gratuita, 24 horas, 7 dias por semana. Você mantenha de forma anônima, né, faz essa denúncia, não se expõe, não cria problema com seu vizinho, com seu amigo, enfim, próximo, E esse fato, ele chega hoje, inclusive a autoridade policial, né, face de uma recente alteração legal, essa notificação vai até o Ministério, Secretaria de Direitos Humanos, que faz o envio para a rede de proteção. A gente tem condições de fazer uma busca ativa dessa família, de fazer uma visita, de saber se há necessidade da intervenção. De alguma maneira, a gente começa a acompanhar os filhos na escola para saber se tem algum tipo de alteração. A equipe do CREAS, do CRAM, do CRAS, tem capacidade para fazer essa identificação sem expor ninguém. Então, é uma maneira da gente fazer essa busca de uma situação de conflito que pode avançar amanhã para uma situação mais grave, a partir de uma simples suspeita. Uma pessoa que tem essa dúvida, né? A gente, na verdade, tem a dúvida quase com certeza, quando a gente percebe o grau de discussão reticente nessas pessoas que nós observamos.
Sim.
Eu oriento que façam isso. Não é meter a colher no relacionamento alheio. Primeiro, que você está fazendo isso de boa vontade, no sentido de ajudar aquela família se encontre o caminho correto, consiga viver num ambiente de paz, né? O que a gente quer, a paz em casa. Então, se esse conflito foi observado por um terceiro, ele tem dever, lógico, se sentir à vontade, de contribuir para que isso chegue ao ouvido das autoridades, a gente possa, de alguma maneira, intervir. A rede de proteção está instalada para isso, e é um serviço que tem que ser utilizado, e tem trazido muitos frutos, porque a gente identificou vários casos a partir de denúncias dessa natureza.
Sim, e aí, Almirante Tamandaré, como as pessoas podem fazer denúncias, magistrado?
O primeiro local de busca é a delegacia, quando há identificação, há já manifestação da própria vítima de ajuda, então é direto na delegacia, faz o boletim de ocorrência, o delegado é a pessoa habilitada para, em menos de 24 horas, me encaminhar qualquer pedido de medidas protetivas, para mim ou para o colega da segunda vara criminal. Então, com situação identificada. Não tem identificação, não tenho certeza da situação, a regra é via 180. Você não se expõe, você declina onde é a residência, endereço, se souber o nome do casal, souber de outra situação, até de violência sexual, declina a situação para que a gente possa iniciar uma apuração do fato. Não vai haver exposição de ninguém, não vai ter nenhum tipo de ação brusca, é sempre pela via da rede de proteção, tá? E identificado a situação de violência, aí sim a segurança pública entra em ação, já no ponto de vista da investigação, com presença de crime. Mas o início é de forma protetiva mesmo, de proteção, de entender o que está acontecendo naquela família.
Uhum.
Então, dois caminhos. Delegacia de polícia, que é a porta de entrada da nossa rede de proteção, e o Disque 180, que é onde a gente faz chegar notícias sem confirmação real dessa situação. São dois caminhos. Porém, toda a rede de proteção está pronta para receber notícias de violência. Tá? Um jovem, um adolescente na escola pode procurar sua direção, a direção tem contato direto com a nossa coordenadora da rede para avisar de situações que ele queira narrar, também mantendo seu anonimato. A rede vai fazer colher a narrativa dessa pessoa, sem expô-la, e trazer para nós a informação quando for necessário. Rede de saúde, mesma situação. Tem notícia de informação de qualquer indício de violência que ocorreu, chegou conhecimento da rede de saúde, também pode comunicar. Então, o acompanhante de alguém que foi levar a pessoa para atendimento de saúde, faz a notificação, ajuda, orienta, passa os dados, porque isso vai chegar ao conhecimento da nossa rede de proteção e até a segurança pública. Então, essas vias que podem ser buscadas. Delegacia de polícia, escola, serviços de saúde e o próprio CREAS ou CRAS da sua comunidade. Não quer se expor, via 180, ligação gratuita, pode fazer a denúncia e informação.
E é só através de denúncias, não é mesmo, magistrado, que as situações chegam ao poder público, né? Senão não tem como saber.
A gente não tem essa onisciência, né, de trabalhar preventivamente, fazendo visitas, orientando. A gente precisa do fator contrário. O fato já deflagrou, já tem indícios de violência, e a comunidade é um instrumento importante para a gente fazer essa identificação. Até pelo tamanho do nosso território, né? Um município muito grande, situações vastas, área rural. Então, a participação da comunidade ajuda demais através dessa denúncia. E, como eu digo, né? O direito ao anonimato é algo que permite que as pessoas façam a denúncia, não para prejudicar ninguém, mas para realmente afastar suspeitos que aquela família possa estar numa situação de violência e uma mulher, uma criança, possa estar realmente passando por uma gruta que a gente pode evitar, que a gente pode coibir, que a gente pode prevenir.
Magistrado, quais são os resultados esperados com esta Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa e as suas considerações a respeito?
Olha, há uma concentração, eu me engajo nesse esforço. Essa semana a gente afasta todo tipo de outro julgamento, dando prioridade a todas as situações envolvendo violência doméstica. Então, todas as instruções são relativas a isso. Todos os casos de violência doméstica, inclusive essas audiências que nós marcamos 3 meses após a notícia chegou ao nosso conhecimento, para aferir a situação da mulher, a necessidade de afastamento ou de agravamento da medida protetiva, justificativa do noticiado quando não tem cumprido a medida, às vezes até prisão, se for necessário, oferecimento de cursos para ela, encaminhamento para o CRES, tudo isso vem a fortalecer esse trabalho de enfrentamento à violência. Então eu vejo como um resultado extremamente positivo. A presença dessas 3 semanas ao longo do ano faz com que este município, já é o segundo ano que nós estamos fazendo isso, aqui em Avião de Tamandaré, ele começou a entender essa rotina, virou um protocolo de enfrentamento à violência. Então muitas mulheres comparecem voluntariamente nessas semanas para denunciar, para esclarecer os fatos, para dizer que já até inclusive reatou o relacionamento, ou seja, acompanhando conosco, trazendo para nós a informação de que sua vida mudou, que precisa de ajuda em algum momento. Então, esse protocolo me parece extremamente positivo e eu parabenizo a CVID, parabenizo o CNJ por essa iniciativa, porque realmente acaba trazendo para a comunidade essa resposta imediata, de uma atenção especial para a situação da violência. E começa sempre com a informação. Então, falar sobre este problema é extremamente importante para a gente fazer esse enfrentamento.
Muito bom, e eu agradeço a sua participação, sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos, magistrado Marcos Araújo, juiz da primeira vara criminal da comarca de Almirante Tamandaré. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Patrícia, uma boa tarde.
Uma boa tarde. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço também a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.